Parashá dessa semana é Parashat Vayera. Parashá conta sobre o dia tão quente que Hashem fez logo depois do Brit Milá de Avraham Avinu, com a intenção dele poder descansar sem receber visitas. Mas Avraham estava tão incomodado por não ter visitas como ele estava habituado, que Deus mandou 3 anjos. E um veio para curar o Avraham, o outro veio para dar a notícia que eles teriam um filho, e o outro veio porque iria de lá para destruir Sedom. E quando Avraham em seguida fica sabendo, Deus informa a ele que Sedom será destruída por conta do comportamento lastimável. Avraham, apesar disso, reza para Deus. Quem sabe dá para salvar eles. Quem sabe eles façam tshuva. E Avraham tenta negociar se não tem tzadikim suficientes nessas cidades que possam salvar a cidade. E no fim das contas, não consegue ninguém. E Hashem segue com o plano de destruir Sedom. Os 2 anjos que vão para Sedom, um para destruir Sedom e o outro para salvar o Lot, sobrinho do Avraham, chegam lá e são recebidos pelo Lot, apesar de tudo, apesar de ser proibido na cidade fazer bondade. O Lot recebe eles. E depois de pouco tempo, a notícia já se alastra pela cidade e todo mundo vem lá para fazer mal para o Lot e para as visitas. E o Lot oferece as próprias filhas para esses baderneiros, para eles deixarem em paz as visitas. E nesse momento, os anjos puxam ele de volta para dentro de casa, cegam todas as pessoas que estão lá à volta, eles não conseguem mais, ficam desnorteados. E os anjos dizem para o Lot, para você pegar tudo e desaparece daqui da cidade, e nós vamos virar essa cidade. E assim a cidade é totalmente destruída. E o Lot acaba se escondendo depois numa caverna. Primeiro vai para uma cidade, depois vai para a caverna, e no final, as filhas. Sobrou o Lot e 2 filhas. E essas 2 filhas falam uma para a outra. A princípio, tudo indica que o mundo inteiro foi destruído. Elas não tinham notícias do que se passa mais longe. Parecia que foi tudo destruído, a região inteira foi destruída. Como que nós vamos ter filhos? Elas então resolvem embebedar o pai, cada uma noite, e engravidar do próprio pai. E elas têm, cada uma, o seu filho, um Moav, e a outra, o Ben-Ami, que gerou o povo de Amon, 2 povos, Amon e Moav. Pois a Torá conta como Avraham foi morar com a Sará em Gerar, que é no sul de Israel. E o Avimelech, rei dos filisteus, rapta Sará para si. E Deus aparece num sonho para o Avimelech. Diz que história é essa? Você vai morrer por ter pegado a mulher casada. E ele então diz: eu não sabia de nada. E Deus então diz para ele: ok, devolve ela para o Avraham, e Avraham rezará por você, já que você não fez nada no final com ela. E assim, eles são curados da doença que eles pegam por conta de terem raptado a Sará, toda a família da Avimelech. Depois a Torá conta que a Sara engravida do Abraão e tem o seu filho Yitzhak, e é feito o Brit Milá dele no oitavo dia. Depois conta da festinha que foi feita por essa alegria toda. E mais para frente, a Sara viu que o filho da Hagar estava dando mau exemplo para o seu filho. E ela diz, ele não vai ficar junto com o meu filho, tem que expulsar ele de casa, Ismael tem que ser expulso daqui. O Abraão fica chateado com isso, mas Hashem diz para Abraão que é para você obedecer o que a sua mulher está dizendo. E assim, a Hagar sai com Ismael e ela acaba tendo depois ajuda de um anjo para salvar a vida do Ismael, que estava já morrendo no deserto. Pois a Torá conta sobre um acordo de paz que foi feito entre Avimelech e Avraham. E por final, último assunto da Parashá, a Torá conta sobre a Akeidat Yitzhak. Como Hashem ordena Avraham levar o Yitzhak para o altar. Esta Parashá, uma Parashá que mais uma vez é muito atual por vários pontos. Primeiro, por falar bastante sobre preces e o poder da prece. Segundo, fala sobre o comportamento de Sedom, que era um comportamento desumano, e Hashem destruiu tudo. Não dá. Nesse mundo existe um limite de maldade. Obviamente que Deus criou o mundo para se fazer bondade. Tem aqueles que fazem um pouquinho de coisas erradas. Então, Deus tolera um pouquinho, vai fazer chuva, tolera-se. Mas quando a pessoa, ou uma cidade inteira, ou algumas cidades inteiras, querem fazer o mal e instituem o mal, como regra, Deus fala isso não no meu mundo. E mais para o final da Parashá, nós vemos o péssimo exemplo de Ismael para o Yitzhak e o perigo que a Sará estava enxergando em ter Ismael como vizinho do Yitzhak. Nas proximidades de Yitzhak não dá certo. Perigoso. O Midrash conta que o Ismael estava brincando de arco e flecha, atirando na direção do Yitzhak. Sará falou, não, isso de jeito nenhum, esse cara não pode ficar vivendo perto do meu filho. Precisa expulsar ele para longe. Esperamos que os nossos líderes atuais também aprendam a Parashá. Ismael, viver ao lado de Yitzhak, sem nenhum tipo de controle, é algo que é intolerável e perigoso. Quando a Torá fala sobre o Avimelech, a história do Avimelech, a primeira coisa que Deus fala no sonho para o Avimelech, Hinecha met al ha'isha shebakarta. Você morrerá por conta da mulher que você pegou, Veribeulat Baal, ela já tem marido. Quer dizer aqui, Deus sentenciou Avimelech à morte. Se Deus diz para uma pessoa, Hinecha met, você vai morrer, significa que está decretado, vai morrer. Não é uma maldição, é um fato. Mais para frente, na continuação de toda a conversa aqui, no sonho, diz Deus, devolva esta mulher casada, porque ele é profeta. E ele rezará por você e você viverá. Mas se você não devolver, saiba que você e todos que pertencem a você morrerão. Aqui nós vemos o poder da reza. O Avimelech estava com sentença de morte divina. Acabou, foi falado antes, você vai morrer, ponto. Não era condicional, vai morrer. Depois, quando Avimelech diz, olha, não sabia, foi, se soubesse e tal. Aí Deus fala para Avimelech, se o Abraham rezar por você, verria, então você viverá. Ou seja, por mais que havia já um decreto divino, a partir do momento que ele reza, dá, não é sempre, mas é possível se mudar um decreto celestial por intermédio da reza. Existe um outro exemplo, no Tanakh, quando Yeshayahu, o profeta, vem para Hizkiah, o rei de Yehudá, e diz para ele também, profecia de Hashem, você morrerá e não viverá. Sem entrar agora em toda a questão, por quê? Diz o próximo versículo lá, e o Hizkiah virou o seu rosto para a parede e orou para Hashem. E adivinha? Hizkiah viveu mais 15 anos. O que aconteceu com o decreto? Um decreto de profecia. O decreto, depois veio uma prece. E a prece tem o poder e a força de mudar um decreto. Quanto que nós precisamos desse reforço, principalmente nesses dias tão difíceis para o nosso povo inteiro, saber que as preces têm um poder muito grande, como muitos provavelmente devem ter visto, mostraram um vídeo essa semana da mãe dessa soldado que foi, graças ao bom Deus, retirada de Gaza pelos soldados, que ela na semana anterior, semana passada, ela tirou halá da massa, como a mitzvah, e aproveitou esse momento para rezar, mas ela chorava, pedindo para Deus, por favor, liberta os prisioneiros, liberta minha filha. E olha só que coisa incrível. Dias depois, a filha está em casa. Esse é o poder das tefilot, principalmente quando elas vêm com lágrimas. E muito mais ainda quando são lágrimas de mãe. A força que isso tem nos céus é incalculável. Diz a Torá sobre Akeidat Yitzhak. Está escrito Vaivaka Atzeolah. Que Abraham cortou, dividiu a lenha. Pegou uma tora e cortou para ter lenha. Diz o Midrash que Hashem proclamou naquele momento, uma vez que você dividiu, vai vacar, e mérito disso, os seus descendentes vão merecer que as águas do mar serão partidas para eles atravessarem o mar. Como está escrito lá, vai baqueu hamaim. Mesma linguagem, vai vacar e lá vai baqueu. Não é uma linguagem normal para ser usada para a água, que a água foi dividida. A água lá rachada. Rachado porque foi dividida em mérito da lenha que Abraham dividiu. Assim diz o Midrash. Se o Midrash dissesse que em mérito da Keidat Yitzhak Hashem dividiu as águas, dá para se entender, é um mérito grande, uma Keidat Yitzhak. Mas quando você está falando que Abraham dividiu, cortou a lenha, isso merece um milagre tão grande para os descendentes? Abraão precisava de lenha, por isso ele cortou. O que esse corte de lenha tem de tão importante, de tão grandioso, que em mérito disso as águas foram divididas para o povo atravessar o mar? Diz Rav Tzvi Pesach Frank, que foi rabino-chefe de Yerushalayim, o Talmud nos diz que é mais fácil carregar 50 quilos de ouro do que 50 quilos de penas. Por quê? Não é a mesma coisa, a mesma massa. Qual a diferença entre um e o outro? A diferença é que o lingote de ouro é mais denso, mais compacto, é mais fácil de transportar. 50 quilos de penas são volumosos, é mais difícil de transportar. Se você fosse Abraham Avinu e Deus ordenou pegar o Yitzhak e levar 3 dias de viagem até chegar no Monte Moriá, e você tem que levar lenha, como que você vai levar esta lenha? Pegar uma tora e levar, e lá você corta, ou você vai cortar em casa e levar ela já cortada? É muito mais prático levar uma tora, e chegando lá você corta ela em pedaços. É mais compacto, é mais fácil de transportar. Abraham cortou já em casa toda a lenha, e teve que levar agora uma sacola de lenha desengonçada junto com ele para poder fazer o Akedat Yitzhak. Por que que ele fez assim? A resposta é que Abraham, quando sabia que ele vai chegar no lugar onde tem que fazer a Keidah, ele queria iniciar a Keidah de Yitzhak o mais breve possível. Por quê? Porque Abraham pensou, coitado do Yitzhak, foi decretado isso, Deus mandou fazer isso, nós vamos fazer o que Deus ordena. Mas chegando ali no Monte do Templo, por que fazer o Yitzhak ficar com Inui Hadin, um trauma psicológico por atrasar o que vai acontecer com ele? Já foi definido, tem que acontecer, então que seja rápido. Abraham não quis prolongar a agonia do seu filho, ele teve a sensibilidade e a visão de cortar já a lenha para chegar lá e tá tudo preparado para iniciar o mais rápido possível para o Yitzhak não sofrer à toa. O Rav Tzvi Pesach Frank cita um midrash que quando o mar foi dividido para o povo atravessar, deveria ser que eles vão andando e a água vai se deslocando, e eles vão andando e a água vai se deslocando, e assim eles vão passando. No entanto, Hashem fez que o mar se abrisse e um corredor, já que você já enxerga que tem o corredor pronto para você atravessar. Por que isso? Porque imagina só, andando e a água vai se afastando, andando e a água vai se afastando. É algo que causa um certo pânico. Você está cercado pela água o tempo todo. Isso causa um certo pânico para as pessoas. Será que vai dar para continuar ou não vai dar para continuar? Vai dar ou não vai? Da mesma forma que o Abraham Avinu foi sensível com seu filho, para ele não sofrer algo que é desnecessário agora. E por isso, Abraham cortou já a lenha em casa. Hashem falou, em mérito dessa sua sensibilidade, eu farei com que os seus descendentes também não sofram à toa. O mar deveria ir se afastando deles? Não. Você vai vacar, você cortou de uma vez só a lenha? Vai baquear o Ramai, mas águas também serão divididas de uma forma que diminui a angústia do povo de Israel, vendo que já o corredor está pronto para eles poderem atravessar. Quanto que a sensibilidade é importante, e quanto que uma pessoa, ao ser sensível com a outra, traz com que Hashem seja sensível com ele também. E é algo que nós estamos vendo tanto nesses dias difíceis. O quanto que as pessoas estão sendo sensíveis umas com as outras. E o quanto que um tem ajudado e auxiliado o outro em tudo que se pode imaginar. É uma coisa incrível o império de bondade que existe hoje. Montado, cada um tentando participar da forma que pode participar. Pessoas que fazem coisas menores, com os vizinhos ou com as pessoas próximas que estão mais sensibilizadas, pessoas que os maridos estão na guerra e estão sendo sensíveis com essas famílias, até coisas gigantescas, projetos gigantescos de ajuda para os soldados no front, e coisas realmente encantadoras. Só como um exemplo, um dos milhares de exemplos, um sujeito montou num caminhão gerador, um monte de máquinas de lavar, máquinas de secar, mesa para passar, e está indo, passeando lá perto do fronte, onde estão os soldados acampados, para que eles possam ter como lavar as suas roupas. São coisas incríveis, de tanta sensibilidade. Se nós somos sensíveis uns com os outros, da mesma forma que Hashem viu a sensibilidade de Abraham e foi sensível com seus descendentes, que Hashem também agora veja a sensibilidade que cada um de nós tem uns com os outros. E as pessoas estão mais distantes, que estão rezando por nós. Hashem verá essa sensibilidade e com certeza será super sensível com todos nós, trazendo o mais breve possível uma salvação completa, Geulah Shlemah, uma redenção completa para todos nós.